Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, nós acabamos de ler um texto bíblico, vamos orar mais uma vez. Senhor, abençoa agora a meditação na tua palavra. Que ao final desse culto, Senhor, cada um saia daqui tocado, impactado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto bíblico, um texto muito precioso, uma porção bíblica que retrata um momento decisivo na vida de Jesus. Jesus estava agora numa época, numa fase em que ele estava se despedindo dos apóstolos. Do capítulo 13 do Evangelho de João para diante, ele está agora dando orientações e se despedindo. Jesus sabe que seria preso e queria enfrentar a crucificação. Mas, meu irmão, agora Jesus volta a orar. E essa é uma oração muito relevante de Jesus, e tão relevante que o conteúdo dela foi descrito nas Escrituras. Jesus orava constantemente. Jesus orava permanentemente. Diz o texto bíblico que inúmeras vezes Jesus, ele tinha o hábito de passar a noite em oração. Agora, meus irmãos, será por que Deus reservou a nós esse presente? Do que Jesus orou? Se não houvesse este texto bíblico, e nem aqueles momentos na cruz, nós teríamos dificuldades, meus irmãos, de saber do conteúdo da oração de Jesus. Mas Deus nos deixou, através do texto inspirado, esses momentos em que nós descobrimos o que Jesus falou com o Pai. Você já parou para pensar nisso? Que em muitas ocasiões Jesus estava orando silenciosamente, orando em espírito, não orou em voz alta, e só Deus Pai e ele souberam do que ele estava pedindo, do que estava dizendo, do conteúdo da oração. Agora há um texto que nos revela o que Jesus orou. Ele seria preso logo no capítulo 18. Ele encontraria, meus irmãos, os guardas, ele encontraria a oposição que lhe tomaria e levaria à força. Agora no capítulo 17, ele então faz essa oração. E a oração que nós descobrimos aqui, diz o seguinte, verso 1. Ele olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Veja como Jesus estava consciente das coisas. Como Jesus estava consciente que seria preso. Chegou a hora. E então vem o pedido: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Glorifica agora o teu filho. Meus irmãos, o termo glorificar, ou a ideia de glória, no texto bíblico, no Novo Testamento, e a partir daquilo que é o conceito de Jesus, é absolutamente diferente do conceito de glória do mundo. O mundo tem por glória os aplausos das pessoas. O mundo tem por glória a pessoa que é glorificada no sentido humano. É a pessoa que é endeusada pelas outras. A pessoa que é idolatrada, de certa maneira, por alguém. Os cantores, alguns atores, personalidades de renome no mundo artístico, no mundo político, pessoas que obtêm o poder. Então é uma ideia de glória, a glória humana. Só que agora a ideia de glória para Jesus não é a mesma. porque no sentido humano da palavra glória, no sentido mundano, melhor dizendo, a ideia de glória tem a ver muitas vezes com poder, poder humano e também riqueza. Nós não vemos glória no sentido mundano sendo retratado por uma pessoa, para uma pessoa pobre. A ideia de glória humana tem a ver com riqueza, com castelos, com dinheiro, com poder de comprar, com capas de revista. Mas agora aqui não. Quando Jesus diz, glorifica-me, glorifica-me, qual seria a glorificação se Jesus seria preso? Depois de preso, seria levado até a cruz. Da cruz, ele teria que carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém e levá-la até o monte da crucificação. Aquele momento de crucificação era a maior desonra possível para qualquer pessoa, porque estava reservada a crucificação, aquele momento violentíssimo, virulento, um momento, meus irmãos, de dar pavor em qualquer pessoa, aquele momento em que a pessoa passava por Jerusalém, sendo humilhada o tempo inteiro. As pessoas cuspiam, outros tentavam para dificultar ainda mais a caminhada daquele que seria crucificado, colocando a perna na frente para que ele tropeçasse com a própria cruz. Também os açoites, a coroa de espinhos. Onde estava a glorificação nisso tudo? Se isso representava uma extrema humilhação. Mas, meus irmãos, Jesus não olha apenas para a cruz em si. Porque Jesus, ele é homem e ele é Deus. E ele vê as coisas a partir da eternidade. E eternidade é o tempo antes, durante, para sempre. É o tempo para sempre. É o tempo sem limites. E no tempo sem limites, meus irmãos, Jesus sabe que ele passaria seria preso, seria crucificado, mas agora ele pede, glorifica-me tu, ó Pai, porque foi concedida uma glória indescritível a Jesus, na própria cruz, porque Jesus não deixou de ser o Filho amado, Jesus não deixou em nada de ser quem ele era, absolutamente santo, absolutamente perfeito. Mas quando ele leva sobre si os pecados do homem na cruz, ele está sendo glorificado no sentido de cumpridor do seu papel, cumpridor do seu dever, cumpridor da vontade do Pai. Não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, ele foi e cumpriu absolutamente. Isso é uma glória para o homem, é uma glória para o homem quando o homem faz a vontade de Deus, porque cada vez que em alguma área da vida nós não fazemos a vontade de Deus, em vez de glória, nós somos desonrados espiritualmente falando. É uma desonra, é uma diminuição. Quando eu sou aquilo que Deus não gostaria que eu fosse, eu não estou sendo glorificado, eu não estou sendo honrado, eu estou sendo desonrado. Quando eu sou aquilo que Deus quer que eu sou, quando você é aquilo que Deus quer que você seja, isso é uma glória para a sua vida, é uma honra para a sua vida, é uma vitória para a sua vida. Ainda que o mundo considere algo humilhante, algo ruim, mas diante de Deus é a glória de Deus manifestada. Mas não apenas isso, meus irmãos. Quando Jesus diz, glorifica-me tu, é porque Jesus está olhando para o tempo da cruz e ele sabia que daquele interregno, daquele período, no período da crucificação e do momento que ele disse, está consumado, até a hora da ressurreição, onde ficou o Espírito de Jesus? Onde esteve o Jesus, o homem interior espiritual, se o corpo estava na sepultura? O texto bíblico vai nos orientar que ele desceu e foi ao inferno pregar aos espíritos em prisão. mas não uma pregação com intenção salvífica, com intenção de salvar quem já estava lá. Não. Porque você sabe que à luz do texto bíblico, tudo que tem que ser feito para a pessoa deve ser feito em vida. Por isso que os crentes, por exemplo, não violam sepulturas. Por isso que os crentes, por exemplo, não fazem cultos aos mortos. Por isso que os crentes, aqueles seguidores de Jesus, não fazem, por exemplo, intercessões pelos mortos. Porque a orientação bíblica é para não fazer. Por isso, inclusive, que os crentes não consultam os mortos. Porque a Bíblia diz para não fazer. Isso apenas traz complicação à vida humana. O ser humano vive pior se fizer isso. Deus não quer isso. À luz da Bíblia, não se deve fazer isso. Então agora, naquele momento, quando Jesus está consumado até a ressurreição, o texto bíblico diz que ele foi aos espíritos em prisão. Qual o objetivo disso? Meus irmãos, tudo que Jesus fez foi para a glória do Pai e para a glória do seu próprio nome. Quando ele vai aos espíritos em prisão, primeiro é que ele vai a um lugar com o qual ele não tinha nada a ver. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E se tem o avesso, o contrário, o oposto do diabo e seus anjos, é o Senhor Jesus Cristo. Nem piadas devem ser feitas com o nome de Jesus. Nem brincadeirinhas sem graças hipotéticas devem ser feitas com o nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome honrado, limpo, puro, santo. Jesus não tem nada a ver com impureza, mas foi até lá para revelar que a obra da salvação estava completa nele, um testemunho dele mesmo, um testemunho de Deus na história, para todos aqueles que viveram em todas as épocas, para mostrar que o Messias de Israel veio, foi crucificado, Cordeiro de Deus, foi ressuscitado, e agora ele iria ser ressuscitado, e permaneceria vivo. Irmãos, depois quando no terceiro dia Jesus Cristo ressuscita, a glória do Pai estava ali, por isso que Jesus diz, glorifica-me, me ressuscita, porque a ressurreição de Jesus foi uma obra do Pai. Depois, no aparecimento aos discípulos, no aparecimento às multidões, e quando Jesus é elevado aos céus, ali estava a glória do Pai no Filho, mais uma vez. Então Jesus não olha apenas para o momento da crucificação, o momento da crucificação era humilhante aos olhos humanos, mas para Deus e para Jesus era uma glória, porque ele estava cumprindo o seu papel, e depois Jesus é elevado aos céus. Que glória indizível. Por quê? Porque agora Jesus está vivo, vivo para sempre e operoso, operante. Caso contrário, não haveria nenhum sentido à nossa reunião aqui essa noite. Caso contrário, estaríamos aqui perdendo tempo numa reunião social, em alguma coisa que não tem real, não é real, alguma coisa que não tem aplicação para a vida. Nós não poderíamos, se não fosse o Pai glorificar o Filho, cantar a Jesus, porque senão seria idolatria. Nós estaríamos transferindo a glória que só Deus merece a um homem comum ou a um homem bonzinho. E Jesus não é homem comum e nem um homem, entre aspas, bonzinho. Jesus é inteiramente bom. Completamente bom. Por isso Jesus agora... Ora, então glorifica-me, glorifica o Filho. E aí diz o texto, olha que coisa linda, para que o Filho também te glorifique. O Filho te glorifique. O exemplo de Jesus é assim. Ele conta com a intervenção do Pai. Agora, tudo que ele faz é para Deus. Por isso, meus irmãos, uma pergunta do Catecismo de Genebra que se tornou muito conhecido. Qual o fim principal do homem? Qual o fim principal do homem? Qual o objetivo do homem? Você já parou para perguntar sobre isso? Perguntar a você mesmo, qual o objetivo da minha vida? É tão importante perguntarmos isso, sabe por quê? Porque a falta de objetivo na vida transforma a vida em algo sem objetivo. A falta de noção do porquê da vida transforma a vida numa coisa sem sentido. Sem sentido. Alguns filósofos diziam assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então é a ideia assim, de que você vem ao mundo, e o que você vem fazer ao mundo? Comer e depois morrer. A Bíblia chega a dizer que alguns cujo Deus é o ventre, é a ideia de viver para o prazer. A pessoa vive para o prazer. Aquilo que dá prazer, eu estou atrás, eu quero aquilo que me dá prazer. A pessoa vive para ela mesma, para ter sensações. E você sabe, meu irmão, que as emoções na vida são importantes. As emoções espirituais, olha que coisa importante aqui que eu vou falar. As emoções espirituais, as emoções vindas por Deus, elas não são para... Quando Deus toca a nossa emoção, Ele toca na nossa emoção para nos tornar mais equilibrados. E quando o homem vive as suas emoções, pelas emoções, sem ser a emoção do Espírito, a emoção dada por Deus, a sua vida emocional tocada por Deus, mas o emocionalismo... Quanto mais emoção, mais desequilíbrio. Ouviu o que eu falei? Quando o homem experimenta emoções, mas não a emoção do Espírito, emoção dada por Deus, quando é emoção mundana, quanto mais emoção, mais desequilibrada a pessoa fica. Mas Deus nos dá emoções para que fiquemos equilibrados. Emoção que equilibra, não desequilibra. Nós nos tornamos, meus irmãos, cabeças melhores, mentes melhores. Quando você, por exemplo, sorri por um fato espiritual, aquilo é saúde para a sua vida. Quando você chora por um fato espiritual, é saúde para a sua vida e não doença. Por isso que de vez em quando estamos chorando e nos sentindo melhores porque choramos. E não piores. Às vezes a pessoa tem uma sensação, e aquela sensação foi gostosa no momento, mas leva ao desequilíbrio. Mas as sensações dadas por Deus, elas são para nos firmar, para que tenhamos os pés mais no chão e a cabeça mais no céu. É para nos tornar melhores. Tudo que Jesus fez aqui, agora glorifica-me porque eu vou te glorificar. Eu agora estou sendo tocado pelo Senhor, eu serei tocado pelo Senhor, pela tua mão, ó Pai. Agora o que eu farei? Eu viverei para ti, eu glorificarei o teu nome. Tudo que eu vou passar aqui é para a glória do Senhor. Irmãos, tem umas coisas que nós temos dificuldades de entender e são difíceis mesmas. Quando eu digo aqui qual o fim principal do homem, e vem o catecismo e vem respondendo de acordo à luz fundamentada na Bíblia, vem dizendo, o fim principal da vida humana é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Ou seja, o fim principal do homem é engrandecer a Deus. E quando o homem engrandece a Deus, ele desfruta de Deus, ele experimenta de Deus. E o não glorificar a Deus, é o desonrar a Deus, é pôr Deus de lado, olha que desgraça. É excluir Deus, é dizer como diz o texto bíblico, o salmista, diz o ímpio ou néscio, em seu coração não há Deus. Exclui Deus da vida. Ou ele imagina, existe Deus, mas vou caminhar sem Deus, vou caminhar por mim mesmo, vou caminhar por minha conta, não quero saber de preceitos, não quero saber de estatutos, não quero saber de leis, não quero saber de palavra de Deus, não quero saber de buscar a Deus, eu me basto. Quando o homem vive assim, ele não glorifica a Deus, ele não honra o Senhor, mas ao mesmo tempo ele também experimenta a desonra na vida. Porque há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Quando Jesus começa a orar aqui, ele ora, meus irmãos, e nos dá uma tremenda, uma linda lição. Ele pede ao Pai que o glorifique, e glorificação para ele, você já entendeu o que é. É passar por aquilo que Deus preparou para ele. É obedecer a Deus Pai. E glorificar a Deus, porque tudo que Jesus fez, levou honra ao nome de Deus. Agora você imagina, meus irmãos, imaginem, irmãos, o que Jesus fez, a obra que Jesus fez, é obra inigualável. Agora nós estamos aqui neste culto, e nós podemos chegar aqui e ficarmos felizes porque encontramos a igreja cheia. Nós nem imaginamos, nós não podemos nem contar. Não é só uma igreja. Agora, ao redor do mundo, o nome de Deus exaltado. Irmãos, as aves do céu cantam para ti, diz o cântico. As feras do campo refletem teu poder. Baleias agora saltando nos oceanos, glorificando o Criador. Por quê? Porque a obra de Jesus é tão maravilhosa que Jesus é o Redentor de tudo. Jesus é o Redentor de tudo, sabia? Jesus é o Redentor de todas as obras de Deus Pai. Jesus é o Redentor do mundo criado. Jesus é o Redentor do universo, não apenas do ser humano. Porque a Bíblia diz que com a queda do homem, até toda a natureza, toda a criação geme. E todas as coisas passarão pela restauração de Deus, a partir da obra de Jesus, que pisa na cabeça do diabo, esmaga a cabeça da serpente, e anula, aniquila para sempre o poder da oferta do diabo para Eva, para Adão. E aquele momento em que Adão e Eva tomam o fruto, do fruto, porque acreditaram mais na palavra da serpente do que na palavra de Deus, porque o pecado é isso, é acreditar mais na palavra da serpente do que na palavra de Deus. A palavra de Deus diz algo e o ser humano diz assim: não é isso. As coisas mudaram, o mundo ficou diferente, a sociedade evoluiu. Coisa engraçada esse negócio de evolução da sociedade. Outro dia um apresentador de televisão estava entrevistando um cantor e falando sobre a separação do cantor, e o entrevistador dizia assim: por que tanta polêmica em torno da sua separação? Afinal de contas, separar é normal. É normal. Eu fiquei pensando, mais um exemplo da evolução, separar é normal. O mundo está melhorando, não está? Não melhorando. A pessoa casa, faz uma aliança diante de Deus, cria filhos, estabelece uma família, na hora que enjoa da mulher, aí a mulher também fica igual aquela caixinha que vem o sanduíche do McDonald's. Você joga fora. Entendeu? Joga fora porque ela ficou velha. Porque o que vale é a juventude. Entendeu? O que vale é a juventude. O que vale é o perfume caro. É passar e deixar o perfume para trás. Isso é que é valor na vida. Valor na vida é poder ter uma mulher de 25. A mulher, o homem até falou com a mulher assim: olha, depois de uns 25 anos de casado, ele disse: negócio para mim está esquisito. Há 25 anos atrás, eu dormi em cima de um colchão no chão, num apartamento super apertado, paupérrimo, andava a pé, Mas em compensação, eu dormia com uma mulher de 25 anos. A mulher olhou para ele e falou assim, ô bonitão, arranja uma de 25 anos, que eu vou te botar de novo, dormindo no chão, num apartamento paupérrimo e você andando de ônibus. Arranja uma de 25, você vai voltar ao estado anterior. Padecendo tudo que nós padecemos juntos. É normal, é normal. Aí se pergunta, e a Bíblia, o que a Bíblia diz? Ah, meus irmãos, aí nós devíamos repetir todo dia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu farei o que a Bíblia diz que eu devo fazer, eu faço o que a Bíblia diz que eu devo fazer, eu serei o que a Bíblia diz que eu serei, eu tenho o valor que a Bíblia diz que eu tenho, eu devo amar o que a Bíblia diz que eu devo amar, eu devo fazer o que a Bíblia diz que eu deva fazer. Isso é glorificar ao Pai. E aí, meu irmão, quanto mais parecido com o Pai, mais glória para a vida. Porque a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas. Nós cantamos, eu quero ver a tua mão e o teu poder sobre mim. Como é que é? Eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui. Eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Irmãos, não tem nada de errado, está tudo certo, isso mesmo, o cântico é até muito bonito. Mas só que ver a glória de Deus, não é assim, uma coisa que a gente faz assim, ah, eu estou afim de ver a glória de Deus. Estou com vontade, eu vou lá hoje ver a glória de Deus. Ou alguém diz assim, vem aqui quarta-feira, 20 horas, culto de oração, e você vai ver a glória de Deus. Não, ver a glória de Deus não é horário marcado assim. Venha receber a unção da... Não, a unção não é assim. Vamos vender um pedaço de unção para outro aqui, para outro. Não, não tem estoque de unção ali embaixo. Não é isso. Esse negócio de unção e de glória de Deus, meus irmãos, isso é entrega no altar. Isso é vida de negação de si mesmo. Isso é olhar para Deus e dizer, ó Senhor, honra minha vida porque eu vou te honrar. E eu vou passar por aquele caminho que o Senhor me colocar para passar. E eu não vou ouvir, isso ou aquilo. Eu serei o que o Senhor quer que eu seja. Meus irmãos, a oração de Jesus é um primor. Mas agora eu gostaria de orar por mim, em primeiro lugar, e por você também, para que Deus nos dê a bênção de honrarmos a Deus e de glorificarmos o seu nome, porque Ele vai cuidar de nós. Você pode estar vivendo o momento que for, ore a Deus, Senhor, dê a tua glória à minha vida, e eu vou te glorificar, eu vou honrar o teu nome, eu vou viver para o Senhor. Eu serei do Senhor. Você pode ter entrado nesse culto essa noite. Você ainda está assim, meio barro, meio tijolo. Você está vivendo meio mais ou menos. Decidiu, mas não decidiu ainda. Está querendo, mas não sabe se quer. Às vezes nós ficamos assim, não é verdade? É aquela coisa mais ou menos. Eu quero convidar você a tomar uma decisão. Fazer uma oração parecida com a de Jesus. Senhor, olha para a minha vida. Eu quero experimentar da tua glória e eu vou glorificar o teu nome. O que o Senhor fizer na minha vida, eu vou tributar ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor, eu não sou dono de nada. Eu não sou dono de mim mesmo. Eu não posso conduzir a minha vida sozinho. O Senhor pode me conduzir. Se Deus tem tocado no seu coração, se Deus tem falado à sua mente, porque Deus fala à mente e ao coração, e você está assim convencido, que é hora de tomar uma decisão, é hora de andar com o Senhor, é hora de você pedir a Deus perdão pelos seus pecados, porque todos nós somos pecadores, pedir a Deus para que lhe dê o perdão que você necessita. Você pode ter feito algo na sua vida que tenha te marcado negativamente. Você já não consegue mais nem olhar no espelho com dignidade. Se você glorificar o nome de Deus, a glória, a dignidade de Deus vai ser repartida com a sua vida também. Por isso eu quero convidá-lo a tomar uma decisão nessa noite. A decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você também, que já foi membro de igreja, que está afastado. Meu irmão, com você eu posso falar até com mais liberdade. Você que já sentou na mesa do Pai, que já andou pela casa do Pai. Você que é crente, mas está afastado. Meu irmão, volta em nome de Jesus. Volta agora, volta hoje. Porque Deus tem coisas tão boas para você. Para que ficar andando no lugar que Deus não reservou para você? Cortando caminhos que Deus não trilhou para a sua vida. Fazendo escolhas que Deus não aprovou. Abraçando quem Deus não quer que você abrace. Tendo comunhão com quem Deus não quer que você tenha comunhão. Eu quero lhe convidar para nessa noite você voltar para os braços do Pai. Se você nessa noite quer voltar para Jesus, ou se você nessa noite quer voltar-se para Jesus, entregando a sua vida a Ele nesta noite, eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Pode levantar a sua mão agora em nome de Jesus, onde você está, aí mesmo sentado. Quero orar por você. Essa é uma hora tão importante, tão séria, tão sublime. Quando a gente toma uma decisão, nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, eu vou andar com o Senhor. Pastor, eu preciso levantar a mão? Não, levantar a mão não salva a pessoa, não. Mas levantar a mão te ajuda. Te ajuda. Você mesmo está dizendo para você mesmo: eu tomei uma decisão. E é uma expressão também de coragem. E Jesus disse assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Se você nessa noite quer tomar essa decisão de voltar para Cristo, reconciliando-se com Ele, ou entregando a sua vida a Ele, pode levantar a sua mão. Se você está lá em cima na galeria, pode levantar. Aqui embaixo também. Quero orar daqui por você. Deus abençoe, querida. Pode levantar a sua mão onde você está. Eu gosto tanto de olhar e dizer: Deus abençoe. Eu acredito tanto nisso, que Deus abençoa mesmo. Deus abençoe a sua decisão. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Quem mais deseja tomar uma decisão? Se você está sendo tocado pelo Senhor, se é uma coisa de Deus, se é uma coisa de Deus na sua vida. Agora, se você está sentindo o desejo de levantar a mão, o diabo não faz ninguém sentir vontade de levantar a mão para Jesus. Pelo contrário, ele quer desanimar, quer impedir, acorrentar, aprisionar. Se você está sentindo esse desejo, dê vazão à obra do Espírito Santo na sua vida. Quem mais deseja tomar uma decisão, levante a sua mão agora em nome de Jesus. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe. Deus abençoe o garotinho. Deus abençoe também. Mais alguém? Pode levantar a mão. Talvez você levantou sua mão e eu não tenha enxergado. Levante de novo para eu ver. Há mais alguém? Deus te abençoe, querida. Deus abençoe você.